4:33, estamos recebendo no estúdio da CBN Maringá a jornalista mineira Daniela Arbex, autora de livros premiados, O Holocausto Brasileiro e Cova 312. Daniela participa em Maringá de um evento sobre direitos humanos. Olá, Daniela Arbex, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, um prazer estar aqui com vocês.
Daniela, os dois livros que você escreveu tratam de histórias tristes, mas que foram resultado de um trabalho intenso de investigação. Gostaria que você contasse um pouco sobre esses livros e sobre esse trabalho de resgate de dados, personagens.
Então, o meu trabalho é essencialmente de resgate da memória do Brasil. Eu costumo dizer que eu sou uma contadora de história, de histórias que a história oficial não fez justiça. E a história do Holocausto Brasileiro é uma dessas grandes histórias desconhecidas do país. Eu achei, quando eu quis falar sobre a tragédia, que foi a morte de 60 mil pessoas dentro de um dos maiores hospícios do Brasil, eu imaginava que a minha geração não conhecesse nada sobre essa história. E aí eu vim a descobrir que o Brasil desconhecia uma das suas principais tragédias. Então foi muito impressionante, foi muito impactante para mim, primeiro descobrir isso, e depois descobrir que todo brasileiro teve algum parente lá, ou conheceu alguém que foi internado em Barbacena. Porque, na verdade, esse hospício era o destino final de brasileiros do país inteiro. E eles eram mandados para lá de trem, vagões de carga, da mesma forma que os judeus eram encaminhados para os campos de concentração nazistas. E eles eram levados para lá não para um tratamento, mas para morrer. Era o lugar onde eles iam permanecer uma vida inteira. Então tem histórias de pessoas que ficaram institucionalizadas por mais de 50 anos. E é incrível, porque apesar de todo o drama dessa história, de maus tratos, de tortura, de frio, de fome que essas pessoas foram submetidas, ainda há 150 sobreviventes. E o meu trabalho foi exatamente encontrar os sobreviventes. Eu quando eu vi as fotos que foram feitas dentro desse hospital, elas foram tiradas pelo fotógrafo da antiga revista Cruzeiro, em 61. Eu tive acesso a essas fotos quase 50 anos depois. Quando eu vi essas imagens, eu falei, eu preciso encontrar esses sobreviventes. Mas eu não queria encontrar qualquer sobrevivente, eu queria aqueles fotografados pelo Luiz Alfredo. E foi o que a gente fez. A gente empreendeu uma longa investigação para conseguir identificar essas pessoas. Inicialmente, a gente identificou 20 sobreviventes. Uhum. E aí a gente chegou num saldo de 150 pessoas que são remanescentes daquele período.
E aí você contou a história delas. Como é que foi? Como você retirou essa história delas, né? Como que elas contaram para você? Como é que foi?
É incrível, as pessoas me perguntam muito, mas foi fácil que elas falassem? Foi, porque elas nunca tinham falado sobre isso, elas nunca tinham sido ouvidas, elas sequer tinham sido procuradas, elas nunca tinham contado essa história para ninguém. Então, quando elas viram que elas iam ganhar a voz, elas se abriram, elas queriam contar a história da vida delas, elas queriam existir para o mundo, né? Então, não foi difícil. A maior dificuldade, por incrível que pareça, foi em relação aos funcionários desse hospital e ex-funcionários, que até hoje são as principais resistências em relação a essa história. Eles se sentiram acusados, embora o livro não tivesse essa intenção, mas é natural que eles tenham se sentido assim, porque eles participaram disso de alguma forma, seja através da omissão, seja através do silenciamento, pessoas que não aguentaram conviver com isso, abandonaram o hospital, mas ninguém fez nada.
Mas você começou o livro com a história de uma funcionária, né?
Exatamente, ela trabalha lá até hoje. Então, ela foi contratada em 1975, para ser uma atendente psiquiátrica, mas sem formação para esse serviço. Na verdade, o que ela fazia era tirar o capim onde os pacientes dormiam para secar, para que eles pudessem voltar a dormir no capim à noite. Então, é uma história muito impressionante. E aí ela conta o horror que ela sentiu quando ela chega num lugar que tinham pessoas rastejando pelo chão, nuas, sendo tratadas como animais e tudo. Então, é muito impressionante esses relatos e esses testemunhos, né, que o livro acaba trazendo. E eu falo no livro, talvez por isso eles tenham se sentido acusados, que dentro do hospital ninguém apertou o gatilho, mas todos carregam morte nas costas. E eles acabaram, essas entrevistas que a gente fez, e elas duraram muitos dias com cada personagem, com cada testemunha e com cada sobrevivente, e o começo das entrevistas era sempre assim: eu não fiz nada, eu imagino, eu não sou nazista, porque eu falava, o nome do livro é esse. esse Holocausto Brasileiro, enfim. É, eu não fiz nada, eu não participei disso, no meu plantão isso não aconteceu. E no final, essas pessoas falavam assim, eu podia ter evitado muitas mortes. Então, elas acabaram enxergando o tamanho da tragédia da qual elas participaram ou foram obrigadas a participar.
E existe ainda?
O hospital existe ainda, claro, sobre um novo modelo de atendimento a partir da reforma psiquiátrica mineira, que foi um movimento que foi iniciado com o apoio da imprensa e com os profissionais de saúde mental. Esse movimento acabou atingindo outros estados brasileiros. Isso foi no final de 1979. Mas, para você ter ideia, até 1994 esse hospital ainda tinha celas.
Certo.
Então foi ontem, né? Isso foi ontem. É uma história muito recente. Isso também me chocou muito, porque como uma tragédia dessa acontece debaixo do nosso nariz e a gente não sabia disso, né? É preciso fazer justiça que essa história ela foi contada publicamente duas vezes antes do meu livro. A primeira vez em 61, com essa reportagem da revista Cruzeiro, que foi através dessa matéria que eu tive acesso às fotos. E também depois em 1979 por um jornalista mineiro chamado Irã Firmino, que fez uma série super corajosa em plena ditadura ainda, revelando as atrocidades ocorridas nesse hospital. Mas o que meu livro traz de novo? Exatamente a voz de sobreviventes. Eles não tiveram talvez a oportunidade, porque eles estavam ali no olho do furacão, de dar voz para essas pessoas. Eles falaram por elas. E o meu livro não. As pessoas contam as suas histórias. Então é essa tragédia pelo olhar dos sobreviventes. Talvez por isso isso tenha chocado tanto o país e tenha mobilizado tanto o país como tem acontecido. E eu acho que agora, com esse momento que esse livro está virando um documentário para um canal de TV internacional, a gente vai estrear esse documentário simultaneamente no Brasil e em mais de 20 países da América Latina.
Nossa.
Então eu acho que vai ser realmente essa história está sendo apresentada para o mundo. E é importante que as pessoas conheçam essa realidade, porque a loucura ela foi, ao longo de todas as sociedades, de todos os povos, de todos os países, ela sempre foi tratada dessa forma, com exclusão, com silenciamento, com vergonha, com isolamento. Então, na verdade, essa história é uma história, não é só uma história do Brasil. Essa história é uma história do mundo. É a história da loucura. É um crime contra a humanidade. Por isso que eu acho que essa história toca tanto, porque ela é universal, né?
E você, foi um trabalho de quanto tempo para resgatar esses personagens, para compor o livro?
Inicialmente, eu contei essa história numa série de reportagens para o meu jornal, que é a Tribuna de Minas, onde eu trabalho há 20 anos.
Premiado,
e a gente levou...
Né? Uma reportagem premiada.
Foi uma reportagem premiada pelo Prêmio ESSA, que é o principal prêmio de jornalismo do Brasil. E a gente fez essa série de reportagens em 2 meses. Eu tive contato com essas fotos em 2009. Meu jornal, um jornal pequeno, não podia dispor do meu trabalho para que eu ficasse por conta de fazer isso. Só em 2011 eu consegui sair a campo para começar a buscar os sobreviventes, fazer essa busca. Então foram 2 meses. Agora, para o livro, eu fiquei um ano e meio. Um ano e meio. Um ano de trabalho, assim. Foi um ano muito duro, porque eu ficava na redação, na rotina da redação, durante a semana, e nos finais de semana eu viajava para ouvir os sobreviventes e para procurar testemunhas, principalmente em Barbacena, mas também em Belo Horizonte. E foi um tempo duro, assim.
É um livro muito tocante. Como te tocou esse trabalho?
Ah, não tem como você contar uma história dessa e ser a mesma pessoa, né? Eu acho que todas as histórias que eu conto, antes dela tocar alguém, elas me tocam. Para que eu possa tocar o leitor, eu preciso me deixar tocar. Então, eu acho que todas as histórias, elas têm elas me transformam também. Essa história mexeu muito com a minha vida. Eu estava vivendo um momento quando comecei a investigar essa história, que eu tinha acabado de ser mãe, e eu tive contato com mulheres que não puderam amamentar seus filhos.
Você chorou muito.
Eu não posso falar, porque senão eu vou chorar aqui também. E que tiveram, elas não puderam amamentar seus filhos e nem ficar com seus filhos. Então, assim, isso pra mim foi muito forte, assim. Eu tava vivendo toda aquela coisa linda que é a maternidade, pensar, meu Deus, uma mulher que teve um filho e não pôde ficar com ele, né? Teve um filho arrancado e tal. Então, foram momentos muito duros, mas também muito especiais. Eu acho que esse livro me deu muitas coisas. E esses personagens estão na minha vida. Eles não passaram pela minha vida, eles continuam comigo. E eu acabei fazendo amizades com esses sobreviventes, principalmente com o Luiz Alfredo, que é o fotógrafo que está com mais de 80 anos e que me liga toda semana, e a gente acabou criando um laço, um vínculo. Então, assim, essa história, ela faz parte da minha história hoje.
Como é que estão os sobreviventes hoje? Como eles vivem?
Então, hoje eles vivem, em sua maioria, em residências terapêuticas, que são lares abrigados, que são lares mantidos em parceria pelo município, e essas pessoas têm benefícios do Estado hoje. Elas recebem mais de um salário mínimo. Uhum. E aí é mantido também com esse dinheiro. Então é uma casa como a sua, como a minha, onde eles reencontraram a sua individualidade a partir dos anos 2000, em que eles compram o que eles vão comer, escolhem o que vão comer, escolhem o que eles querem fazer, eles fazem aulas de natação, eles vão a bailes, eles voltaram a viver. Uhum. E uma das sobreviventes, que é um caso muito incrível, ela foi estuprada com 9 anos dentro de um desses hospitais. O sonho dela era ter um sofá vermelho na casa dela. E quando ela vai para a residência terapêutica, que é um projeto muito lindo de resgate da humanidade desses pacientes e que funciona realmente como uma substituição desse modelo hospitalar, ela consegue comprar o tão sonhado sofá vermelho. E eu fico pensando, meu Deus, como uma mulher que passou por isso tudo, ficou mais de 30 anos internada, ela não teve uma boneca para ninar, ela não teve infância, e ainda sonha com o sofá vermelho, ainda sonha com a vida, ainda tem esperança, né? E será que a gente se conseguiria? Não é? Uhum. É difícil, né? Então, isso também me ensinou muito, essa capacidade de superação dessas pessoas, essa força, essa vontade de viver, de ser feliz, é uma coisa impressionante.
9 anos ela tinha?
9 anos.
E quer dizer que esse local abrigou crianças?
Na verdade, é o seguinte, é uma história tão dramática, a história das crianças é muito dramática. Uhum. Por quê? Existia um hospital de neuropsiquiatria infantil em Oliveira, que era um dos hospitais de Minas para crianças. Na verdade, era um depósito de enjeitados. Eram crianças que nasciam com deficiência física ou auditiva ou com realmente uma doença mental, e os pais, por vergonha, colocavam as crianças lá e nunca mais voltavam. Então, ela é uma dessas crianças. E é incrível, o que mais me afeta quando eu converso com eles hoje é que eles ficaram infantilizados e, assim, a memória afetiva deles foi congelada no momento do abandono.
Ai, meu Deus.
Então, é assim, um dos personagens que está com quase 60 anos me disse assim, eu estou esperando meu pai até hoje. E eu fico emocionada também. Uhum. E aí, eu falei, você tem saudade dele? Ele falou assim, eu tenho, estou esperando ele até hoje.
Olha só.
Então é incrível, porque eles falam muito isso também. Não fiz nada, não entendo por que eles me colocaram aqui.
Uhum.
Né? Enfim, são histórias muito fortes.
Histórias,
né?
Que a gente precisa estar recontando, relembrando, para que a gente tenha o nosso caminho, o nosso rumo dos direitos humanos, que é isso que você veio falar aqui em Maringá, né?
Para que a gente possa entender que esse modelo de atendimento, ele é ultrapassado, ele é desumano, ele não cabe numa sociedade que é uma sociedade que tem que desenvolver uma cultura do cuidado. Né? Então, essa fiscalização, ela tem que ser permanente. Por isso, a gente tem que falar sobre essas histórias, não é para fazer ninguém chorar. É para a gente saber que isso aconteceu e para a gente nunca mais repetir isso.
Tá certo. Daniela Arbex, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para você. Boa estada aqui em Maringá.
Obrigada a vocês.
Conversamos com Daniela Arbex, jornalista mineira, autora de livros premiados, Holocausto Brasileiro, Cova 312, e que está aqui hoje em Maringá para um evento sobre direitos humanos.